E aí, Debs, voltamos aqui com mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre o tão famigerado monolítico, que é, para que serve, por que todos odeiam e quais as alternativas para a gente desenvolver software hoje em dia. Primeiro, uma definição do que é monolítico, né? Monolítico é um padrão arquitetural de software, ou um padrão de desenvolvimento de software, onde a gente tem um projeto, que normalmente acaba ficando bem grande, que ele é dividido em módulos. Esses módulos podem ser divididos em pacotes, mas geralmente a gente tem vários subdomínios dentro de um domínio maior, até às vezes vários domínios, né, também, todos dentro de um projeto só. O que acaba tornando, teoricamente, difícil de desenvolver o software quando o software fica muito grande e a empresa fica muito grande com equipe muito com muitas pessoas trabalhando no software. Existem hoje soluções para contornar esse problema e a gente vai tentar falar um pouco sobre elas e também vai tentar discutir sobre se realmente a culpa é do monolítico ou não, né? Ou se a culpa é nossa, dos seres humanos, como sempre. É isso aí, meu nome é
Duas
Thiago.
provas.
Eu sou o Thiago, eu tô aqui com grande rastidão, e aí é contigo.
E aí, galera? Beleza?
Bom, eu vou logo caindo dentro aqui, Rashid. Qual é a sua visão sobre o monolítico? Você acha que o que as pessoas falam hoje em dia sobre monolítico, como sendo uma arquitetura sendo vista negativamente pelas pessoas, é correto? Você já teve alguma experiência com migração de monolíticos para microserviços? Como é que você vê esse padrão arquitetural? E se você hoje começaria um projeto com microserviço ou não?
E aí, galera? Então, velho, assim, eu já tive experiência, respondendo a primeira pergunta sobre o que a galera fala e tudo. Todo mundo fala muito hoje em dia sem ter um conhecimento um pouco mais a fundo. Então, eu vejo muita gente falando, não só para referente a monolítico ou microserviços, mas como âmbito de desenvolvimento geral. Fala muito mal de uma coisa, de uma linguagem específica, de uma arquitetura específica, sem saber a fundo, tá ligado? Aí eles falam, ah, monolítico não presta, porque vai deixar tudo junto, vai ficar grande, só que o negócio é começar com microserviços, já tudo separado e tal. Aí eu, velho, eu discordo muito disso. Tanto microserviços quanto monolítico, se você iniciar, tem que iniciar com um bom design. Se você não tiver isso, independente do que você tiver, vai ter problema no futuro. E respondendo a sua terceira pergunta aí, tipo, eu não iniciaria, eu não, eu sou da visão que não inicio com microserviços. Eu prefiro no monolítico, porque eu vou ver na necessidade do cliente, vou ver na necessidade da aplicação, como é que ele vai se tornando escalável. E aí, se chegar o ponto de precisar migrar para microserviços, beleza. A gente faz, sendo que tem um grande detalhe aí. Eu já inicio um monolítico com alguns tipos de arquitetura, um clean architecture hexagonal. Então eu já separei módulos, eu já separo repositório, já vou separando coisas que diferem da minha aplicação para o meu core, para o meu business. E aí na hora que eu precisar separar para microserviços já vai ser muito mais simples de fazer, porque eu já tenho os serviços meio isolados dentro do meu monolítico. Já tive experiência de fazer essa migração. Se fazendo dessa forma é muito mais simples do que você também pegar um monolítico abarrotado, só aquele MVC puro, abarrotado de coisas, tudo acoplado, você não consegue diferenciar nada. Aí você vai ter praticamente uma refatoração do aplicativo inteiro só para transformar em microservices. Aí vai ser muito problema. E no outro lado, se o cara começar com microserviços, você tem lá a esperança, o desenho bonitinho assim, de tipo, a sua imaginação. Pô, se eu separar em microserviços, eu vou ter um bloco A, um bloco B, tudo separado, bonitinho, interligando e tal. Mas, velho, quando você começa a implementar, se você não pensar muito bem, se você já não teve experiência anteriores com microserviços, quando você vai ver a realidade daquilo se formando lá, vai ser emaranhado de coisa, pô. Não vai ser um bloco separado A e o B, vai ser um A com um pedaço do A dentro do B, e aí começa a bagaceira. Fora que a parte de servidores, a parte estrutural de infra para microserviços também é complicado. Não basta apenas fazer tudo desacoplado de um serviço tal, um appzinho, uma APIzinha, o outro já é uma outra agência, vou pensar em uma biblioteca. E depois como é que você vai interligar tudo? Aí tem que ter toda essa sabedoria, né, de certa forma. Então, acredito, resumindo, eu sempre inicio com monolítico, é mais prático, é mais simples, você vai ver a escalabilidade do seu negócio, você vai identificar se realmente é necessário, se escalar para um tipo de microserviço ou não, se ali está suportando. Agora sim, sempre focando também nas melhores práticas, né, dentro do monolítico. Não jogar tudo de qualquer jeito, ou com algum framework que já traz um padrão simplório aí, como a maioria dos frameworks traz, né, para facilitar a vida dos iniciantes. E é essa a minha visão. E tu, Thiago?
Olha, tudo que você falou, eu posso botar até um carimbo assim, aprovado. Porém, eu vou falar duas coisas aqui que eu acho interessante. Bem importante perceber que microserviços é desenvolvimento de sistema distribuído. Sistemas distribuídos são difíceis pra caralho.
É uma
parada que você não tem noção de quão complicado pode ficar até você começar a fazer. Uma outra coisa, quando você começa um projeto, você não tem nem ideia de se esse projeto vai servir de alguma coisa para o cliente que você está fazendo, para a empresa que você está trabalhando, para até, sei lá, para você mesmo, se o projeto for seu pessoal. Você não tem noção se o projeto vai crescer, você não tem noção se o projeto vai dar certo, você não tem noção se no meio do projeto, eu digo, sei lá, 6 meses depois que o projeto está iniciado, se a empresa vai pivotar ou não, você não sabe. Se você não tem essa noção, não tem como você começar com monolítico. Se você vai estar criando uma dor de cabeça para você e para sua equipe, tremenda. Fora o lance de que nenhuma empresa começa com 50 pessoas programando no software. Normalmente ela começa com pouca gente. Então, a minha primeira opinião é, se você está numa startup, desista de microserviços. Faça monolítico até o momento em que você tenha um entendimento do negócio da empresa ao ponto em que você consiga fazer um fake de microserviços. O que seria mais ou menos isso? Você pode começar a adotar. Você pode fazer isso desde o princípio ou você pode fazer isso a partir de um certo ponto. Você pode começar a adotar um padrão chamado Domain Driven Design. Você pode começar a desenvolver o software baseado nesse tipo de padrão arquitetural, entendendo o que é o DDD, dividindo o projeto em domínios, subdomínios, em contextos, e aí nesse ponto você já vai ter meio que uma noção de quando você precisar migrar para microserviços, você vai simplesmente migrar os contextos lá, os boundary contexts, porque você vai ter dividido basicamente seu projeto em mini contextos que agregam um subdomínio maior, subdomínios que agregam um domínio maior. Você já vai ter essa separação. Então, você, para tentar pensar em microserviços, eu acho assim que, vamos supor que você começou a desenvolver um projeto em Ruby. Eu acho que eu sou totalmente a favor de vai fundo no Railsway no início, depois migra tudo para um padrão arquitetural que seja mais fácil separar os conceitos do negócio do sistema. E aí eu sou totalmente a favor de você trabalhar com DDD, entender, entrar mais a fundo no negócio com os experts do negócio. E aí, depois disso, pensar em microserviços. E isso é projeto para 3, 4 anos, assim. Não é uma coisa para 2 meses. E por que eu digo começa fundo no Railsway? Porque não adianta você cair dentro no DDD inicialmente como numa startup que vai ter 2 caras programando. A não ser que a sua startup comece com 20 caras programando. Aí vale a pena você já cair dentro num padrão como o DDD, entender melhor o negócio.
O complemento que eu gostaria de fazer sobre o RailsWay é o seguinte, eu até concordo, cara, iniciar o RailsWay, mas um decente RailsWay, não é aquele tutorial inicial que só faz, utiliza MVC purozão lá, com um controle com 20 mil actions, com um model abarrotado, velho, faz um RailsWay mais decente, separa os controllers por... Tenta imaginar, se você tiver uma boa imaginação, tenta imaginar que tudo pode ser um mini CRUD. Como assim? Você vai fazer um subscribe ou um subscribe em um podcast. Em vez de esses actions, unscribe, subscribe, ser um action dentro do podcast, você cria um outro controller para dizer subscriptions podcast controller. E lá vai ter um create, um update ou um destroy somente para essa ação. Você acaba... tirando, já desacoplando tudo de um controller só, reduzindo a complexidade em controles menores. O seu modo também tira aquela abarrotada de métodos, de validações. Separa em módulos pequenos, pô. Separa como comportamentos que você pode ir aplicando para cada módulo, tá ligado? Se começar igual. Então, eu sou muito a favor do RailsWay. Agora, também fazendo... de uma maneira mais simples e prática, né? E já desacoplada também.
Eu concordo. Aí também depende muito da maturidade, né? Da equipe que está criando o software.
Sim. E isso não é só para o Rails. É para qualquer... esse tipo de pensamento, eu falei Rails porque a gente é focado em Ruby, né? Mas isso serve para qualquer framework. Java, Spring, o Laravel... qualquer outro framework, lá, qualquer outra linguagem, na verdade.
Lá em 2009, 2010, quando, pelo menos aqui no Brasil, não estava um hype assim, de microserviços, a gente já existiam livros sobre isso, se não me engano. E eu trabalhava numa empresa que a gente trabalhava para a Secretaria da Fazenda. E a Secretaria da Fazenda tinha uma equipe dentro da Secretaria da Fazenda que era bem focada em fazer... em trabalhar com sistemas distribuídos. E a gente não tinha noção sobre o termo, né? No caso, não era bem divulgado esse termo microserviço, mas a gente já meio que tentava fazer isso. E por que que a gente tentou fazer isso? Porque a gente chegou a um ponto lá que a gente tinha equipes, uma equipe com 35 pessoas trabalhando num projeto só. E isso forçou a gente a quebrar o projeto em outros projetos menores. E daí... padrões como o DDD ajudou muito, porque o projeto já estava bem dividido em contexto, a gente tinha, para você ter ideia, a gente tinha domínios, subdomínios do projeto que eram divididos, não no software em si, mas a gente já, o software em si já tinha uma certa divisão entre subdomínios e contextos. E a gente conseguia perceber isso quando a gente ia fazer uma manutenção ou evoluir um pedaço desse software, um contexto específico. Cada contexto tinha um chamado líder de projeto, que era como se fosse um gerente específico, que era basicamente um analista que entendia bem desse negócio. E a gente percebia essa divisão porque cada vez que a gente ia fazer uma atualização ou evolução no contexto, a gente sempre se direcionava para falar com aquele grupo de analistas relacionado àquele contexto. Então, tornou fácil para a gente depois dividir isso em subprojetos. E mesmo assim, a grande vantagem que foi dividir foi que a gente pôde dividir a equipe de desenvolvedores de 35 pessoas, sei lá, que a gente conseguiu dividir 4, 5 desenvolvedores para cada contexto. Porém, essa divisão foi, eu posso dizer que foi árdua, dolorosa, sangrenta e assim, não é uma coisa que é fácil, assim. A gente demorou muito tempo para fechar a integração. A gente trabalhou muito tempo com duas versões de projeto enquanto a gente conseguia fechar as integrações entre os projetos. Inclusive, a gente fez integração, na época, via banco de dados, enquanto fazia os splits do banco de banco também. Era... assim, ficou bem complicado. Eu acho que as pessoas que pensam em sair do monolítico para um microserviço, elas têm que pensar com muito cuidado o que fazer e se vale a pena para a empresa também, né?
Perfeito. E um adendo que eu faço aí é, tipo, você também não precisa, se você começa no monolítico, não é que microserviços é ruim, pessoal. Se você souber fazer e fazer o design bom, e dependendo do contexto do âmbito que você está, vai ser excelente. Mas assim, o adendo é o seguinte, cara, tu quer ir para o microserviço, você viu a necessidade, mas você nunca fez ou já fez, já viu alguém fazendo e quer experimentar, faz por partes, não precisa migrar tudo. Pega um pedaço de um serviço que você acha que está engasgando do seu app, eu vou dar um exemplo já, e migra isso para o microserviço e testa, começa a testar essa integração. Você ainda vai ter o seu monolítico lá, mas utilizando já um pedacinho de um serviço seu. Aí o exemplo que eu posso dar é o seguinte, todo o sistema tem geração de relatório, né? Quem nunca sofreu com relatórios gigantescos de o seu sistema ficar lá, o app ficar demorando para gerar os relatórios e acabar congestionando todo o tráfego do resto da galera se o seu site ou o app tem muito acesso? Pô, uma coisa que você pode fazer, geração de relatório, o processo do relatório, faz a parte, pô. Cria um módulozinho só de geração de relatório, tudo referente a relatório, pega no seu app, manda chamar esse serviço já vai estar em outro servidor também, não vai congestionar nada no seu principal, deixa gerando lá em paralelo, quando voltar, seu app já pega o callback do sucesso e faz alguma outra coisa. Já é um exemplo básico que você pode experimentar de uma forma bem interessante a divisão de processo, a divisão de serviço. E isso não nível só aplicação, mas também nível de processamento e congestionamento de tráfego e tudo da sua própria aplicação, tá ligado?
Opa, concordo plenamente. eu tava aqui no mudo. Eu não vou cortar isso também, viu?
Beleza.
tem uma coisa que as pessoas... Bom, eu acho que sim. A gente pode falar também um pouco sobre as vantagens, né? Eu estava anotando aqui umas vantagens que eu percebi durante o tempo. Umas baseadas em experiência própria, outras baseadas em livros que a gente lê. Microserviço não é só desvantagem. A gente parece que só falou sobre as desvantagens e, pelo amor de Deus, não vá para microserviço.
É, exato, sim. A gente realmente não falou isso. A gente só quis trazer... A ideia para tirar a maior ideia que a pessoa tem de monolito que é ruim, monolito que é falho, não sei o quê. A gente quis primeiro trazer essa abordagem toda para mostrar que não é bem assim. E aí a gente está começando a dizer como você começar a implementar um microserviço, o que é que ele vai trazer de retorno também. E aí...
Bom, então, depois de ver que não é tão fácil migrar para microserviço, não é sempre uma vantagem, né? Dependendo de onde você está, o microserviço também tem grandes vantagens. E eu elenquei aqui 5 pontos que eu acho que são primordiais e pode existir mais, Rachid, você faz o adendo aí daqui a pouco. Uma coisa muito importante, microserviço faz com que você trabalhe com equipes pequenas, especializadas e melhor gerenciadas. Então, assim, você pode ter... Você trabalha com desenvolvimento ágil, você vai ter equipes pequenas e focadas que vão entregar mais rápido e vão evoluir o software mais rápido. Você pode, se você não quer que as equipes fiquem sempre naquele nicho do sistema, você pode fazer rotatividade de pessoas entre equipes. Então, assim, todo mundo se conhece, todo mundo acaba tendo conhecimento mais aprofundado de pedaços de software, as pessoas acabam andando sempre mais rápido, porque equipes pequenas trabalham melhor. Isso não tem nem o que discutir. É discutível, mas eu nem entrei numa discussão dessa. Outra vantagem, a possibilidade de você usar várias linguagens. Você não fica preso numa linguagem, você não fica preso num framework. Você pode usar cada linguagem para resolver cada pedaço de problema do seu software. Então, às vezes, você precisa de um processamento em batch rápido. Você pode usar uma linguagem certa para isso. Você às vezes precisa de muita segurança. Você pode usar uma linguagem que tem frameworks de segurança já robustos. Você precisa trabalhar com certo tipo de banco de dados ou de ou conectar com um sistema legado antigo e você tem algumas linguagens que são melhores ou não, ou alguns frameworks melhores ou não. Eu estou dando exemplos meio aleatórios, mas é para deixar claro que você pode adotar a linguagem necessária para o seu problema específico. Você não precisa estar focado e preso numa solução específica. Outra coisa, as outras duas últimas coisas importantíssimas. Você vai ter builds mais rápidos e você vai ter deploys mais rápidos. E isso é importantíssimo. Quem já trabalhou com Java, principalmente, o Java antigo, lá 1.7, 1.6, 1.5, onde os builds demoravam, sei lá, 2 minutos às vezes para você poder, sei lá, trabalhar. Você trabalhava, em uma hora você trabalhava meia hora de tanto build que você precisava fazer. E o sistema pequeno não tem esse problema. Então, assim, são essas as vantagens primordiais que eu vejo, mas existem outras também. E vou deixar o Rashid continuar aí.
Uns exemplos lá que você falou. Realmente, eu concordo com tudo que você falou. E você tem que ver e analisar qual é o melhor contexto e o melhor serviço para cada linguagem. Se você quiser usar uma linguagem, tipo, quero usar algo em paralelo que pode usar uma linguagem de Elixir, eu quero usar um processamento diferenciado em Bash. E aí, você
pode usar Elixir.
Elixir é muito bom, velho. Uma vantagem que eu acho muito interessante é essa parte do que você já comentou, do trabalho em conjunto. Você consegue separar equipes pequenas e deixar de modo trabalhar rapidamente. Agora, essa equipe também tem que estar muito conectada com as outras partes que vão consumir ela, né? Porque senão você acaba só vendo o seu mundozinho lá. A galera que for consumir pode ficar perdida, pode não concordar, porque já estava pensando de uma forma diferente. Então, isso já pensando em...
Isso é um grande problema também que acontece com microserviços, né? As pessoas, quando você tem equipes separadas, normalmente o que acontece, você tem várias equipes que trabalham em pedaços do sistema, você tem que entender a sua... Você tem que ter alguém que gerencie essa arquitetura em mais alto nível para entender quem é o microserviço que está... geralmente você tem pessoas que trabalham no microserviço que podem alterar aquele microserviço, e aquele microserviço que ele explicita na web ou na sua API lá, uma API que é muito usada por outros microserviços. Isso pode afetar o trabalho dessas pessoas. Então, existe padrões de projeto ali para você trabalhar, onde você não é afetado tão afetado por essas mudanças. Você que consome a API vai ter um layer ali na frente da sua da borda da sua API para não ser afetado por alguns tipos de mudança. Se você vai mudar uma URL, você tem que trabalhar com versões de URL. Então, todo o processo que seria mais simples no monolítico se torna mais complicado e até politicamente mais complicado também. Quando você tem uma equipe muito grande, com vários gerentes, você começa a botar o componente humano ali, né? O componente de orgulho, o componente de... Então, tem que saber muito, muito cuidado as pessoas que você bota dentro da empresa. As pessoas têm que estar em sintonia. Existe um componente além software quando você trabalha com várias equipes, que é esse componente do brio das pessoas, né? Então, que não é muito falado em livros de software, mas no quando você vai na vida real lá, você sente que isso influencia bastante.
Isso é verdade. E uma coisa que influencia ainda é, tipo assim, o cara pensa, vou começar microserviço. Pô, sem problema. Você vai notar que para você tomar as decisões ali do que fazer nesse serviçozinho vai ser muito fácil, porque você só está no seu contexto lá, só está realizando aquilo que você precisa. Sendo que se você começar a fazer isso e precisar depois fazer alguma alteração para os outros que estão te consumindo, ver uma escala maior, ou fazer uma refatoração em maior escala, isso vai se tornar muito mais difícil. Isso você tem que ter em mente, porque você... Por isso que é importante você fazer o design junto com quem vai consumir também, se isso for possível. discutir bastante como vai ser o consumo, o que realmente precisa ser feito, porque se você for fazer sozinho e tomar as suas decisões pequenas lá no seu serviço, vai ser massa, mas depois se você precisar escalar ou refatorar de uma forma mais, um pouco mais diferente, um approach diferenciado em maior escala, você vai estar lascado. E aí vai tomar muito mais tempo, vai ter mais problema, porque aí você vai ter que se preocupar, quando você for escalar maior, não só em um lugar que está consumindo o seu serviço, mas nos outros 10 que também estão, tá ligado?
Tem outros lances, né? A dificuldade, você vai ter que ter um gateway da sua API, que também parece ser simples, mas é uma complicação a mais que no monolítico talvez você não tenha. Você vai, dependendo do tamanho do seu software, você vai ter que ter alguém que agregue as chamadas do seu serviço. Você não pode esperar que o cliente, no caso um front-end, vá chamar 30 serviços separados e esperar o retorno deles. Então você tem que ter um agregador, uma URL, onde o cara chama, essa URL vai chamar vários serviços por debaixo, que vai chamar mais serviços por debaixo, e vai criar um grafo lá gigantesco, e depois você vai ter que retornar essas chamadas, agregar esses resultados para retornar para o front-end. Às vezes, mesmo assim, o front-end ainda vai ter que fazer 3-4 chamadas diferentes. E assim, você começa a ter todos os problemas de computação distribuída. E um dos problemas que é mais difícil de ser solucionado, no sentido, para quem está começando, então, começando a fazer microserviços, é a inconsistência das chamadas. Né? Você chama o serviço, mas ele pode não responder. E aí, o que fazer quando esse serviço não responde? Quando você tem 10 serviços que você chama e 4 não respondem, o que fazer? E aí você a sua empresa no aplicativo cliente, ela tem que trabalhar com essa inconsistência temporária. Né? Um exemplo muito importante de consistência temporária é o cara tomou alguma ação no software e vamos supor que você toma um exemplo bem simples, você toma uma ação, faz uma ação e essa ação ela vai gerar vários processamentos que você vai decidir fazer em batch porque é mais fácil, é mais comum ser feito em batch, porque um sistema chama 3 que chama 4 e você vai acabar fazendo isso assíncrono, você não vai esperar fazer isso ser síncrono porque o seu cliente vai demorar muito para ter a resposta. E aí esse cliente toma uma ação que, vamos supor que ele ganha uma medalha nessa ação, ele faz a ação e aí ele vai para a próxima tela. E a próxima tela não tem lá a medalha dele, porque o sistema é assíncrono e não retornou ainda. O que fazer? O que você faz para o cliente? O cliente está esperando que aquela medalha já esteja ali aparecendo para ele. Esse é o problema da inconsistência temporária. Você tem que trabalhar com uma interface que diga para o cliente o seguinte: olha, sua medalha está sendo processada. Não vai deixar o cliente numa tela em branco, por exemplo, uma tela que não tem a informação. Então, essa inconsistência temporária que não aconteceria no monolítico, poderia até acontecer, dependendo de como você desenvolve, mas normalmente não acontece, vai acontecer em sistemas distribuídos. Eu estou dando um exemplo bem chulo, bem merda, mas existem, sei lá, N problemas onde você acaba caindo numa inconsistência temporária dessa e assim, você tem que estar preparado para isso. É um problema bem comum quando você trabalha com sistemas distribuídos, né? E fora o grande problema de o que fazer quando os outros serviços não retornam o que você espera, né? Esse aí é outro problema.
Verdade. Cara, minhas considerações finais, a gente tá chegando no finalzinho. Monolítico não é o salvador da pátria. Se você fizer ele sem pensar também, sem arquiteturar, sem tentar se preparar, se fizer de qualquer maneira, vai ser tão ruim quanto iniciar em microserviços, quem nunca fez microserviços antes. E eu indico, eu sempre faço isso, normalmente indico isso. Cara, comece monolítico, deixa separado responsabilidades, deixa os boundaries lá certinho, usa um DDD, usa alguma arquitetura, outras arquiteturas por debaixo, implementa devagar o monolítico, os microserviços quando for necessário e não inicie por microserviços. Para iniciar com microserviços, ou seja, quem for iniciar, cara, já tenha experiência com bastante microserviços anteriores, faça um ótimo design antes de iniciar e siga a risca nesse design. Não deixe o chegar no emaranhado ao longo do tempo. Essas são as minhas considerações. E tu, Thiago?
Existe aquela frase em inglês chamada Big Ball of Mud, né? A grande bola de... Sei lá, traduzindo seria a grande bola de sujeira, de merda. Eu concordo plenamente. Acho que, primeiro de tudo, se você não sabe fazer um software bem feito, monolítico, você não sabe fazer um software bem feito com microserviço.
Sim.
Então, você só vai complicar mais a sua vida. Então, primeiro, você sempre comece com monolítico. E tente começar o monolítico trabalhando no modelo hexagonal, se possível, entendendo bem sobre arquiteturas como DDD, fazendo tudo com teste, tudo, pelo amor de Deus, não tem software sem teste. Software sem teste não existe.
Assim, olha, é uma boa até falar sobre testes depois.
Com certeza, isso é um assunto primordial. Assim, não existe qualquer código sem teste, não serve pra nada. Isso não serve pra nada.
Que é isso, rapaz, o DDD vai te matar.
Eu acho assim, qual é a grande vantagem do teste quando você tem um monolítico que é microserviço? Você sabe que tudo funciona e a partir do momento que você começa a quebrar isso em softwares pequenos, você começa a saber o que não vai funcionar mais. E aí...
Pois é, velho. Isso já é uma bondade que a gente pode trazer quase um tópico 2 incluindo testes. Porque, tipo, se você faz testes unitários para os seus microserviços, você realmente vai fazer teste de integração para todos os microserviços ou como é que você vai fazer esses testes? Fica aí na cabeça. Você pode acabar pegando muito falso positivo.
Isso. Assim, esse é um dos outros motivos pelo qual o microserviços é bem complexo e complicado. Mas, enfim, minhas definições finais seriam essas. Eu acho que você tem que começar com monolítico, tem que trabalhar bem na sua arquitetura, tentar entender bem o negócio, trabalhar com os experts de negócio, com o seu PO, entender bem sobre o que a empresa, o problema que a empresa quer resolver, modelar bem essa solução, e aí, com o passar do tempo, você vai começar a ver boundaries ali, contextos que não se aplicam naquele domínio ou que são subdomínios bem grandes, e aí você vai começar a perceber que pode ser melhor quebrar em microserviços. E aí você vai decidir se quebra em microserviços, se quebra em outros módulos, e aí a decisão vai ser sua. Mas tenha em mente isso. Outra coisa que eu queria deixar claro, trabalhar com microserviços é trabalhar com várias equipes. E quando você trabalha com várias equipes, você, dependendo das pessoas que você leva para sua empresa, você pode começar a ter um jogo político de poder entre as equipes. E isso não é saudável, mas acontece e às vezes você tem que conviver com isso. Então, fica atento também, não só o problema do software, mas o problema da interação entre os humaninhos, nós. É isso aí.
Valeu, galera. Se inscreve no canal.
Pra ficar legal. E a filha... E a filha vê esse cara o tempo todo.
Sensacional.
Quem tem filho vai entender.
Beleza. Galera, dê um like aí. Escrevam comentários, dúvidas, sugestões de próximos tópicos. A gente tá sempre aberto. Muito obrigado e valeu.
Valeu, galerinha. Até o próximo, se Deus quiser. Semana que vem estamos aí nesse bate-canal.